Fundado a 10 de dezembro de 1956, o MPLA, partido no poder em Angola, teve na sua essência a luta pela libertação dos povos do jugo colonial. Um objetivo cujos membros fundadores perseguiram com espírito de nacionalista, no sentido de que a nação era mais importante que qualquer pretensão pessoal. Passados mais de 50 anos, analistas olham para o partido que sustenta o governo angolano com alguma preocupação. Apontam a desvirtuação das suas ideologias de criação. O jurista e membro do Centro de Estudos Populorium Progressio, Domingos das Neves, diz que atualmente reina no seio do maior partido de Angola uma subversão de interesses e de valores, dado que a questão política na fundação do MPLA era prepartidária, estando esta no âmago dos interesses do movimento político, o que desapareceu atualmente das suas ações.
Sou daqueles que pensa que o MPLA é um grande partido, sobretudo na... desde aquilo que foram as motivações da sua fundação. É um MPLA como um movimento político que tinha à frente objetivos muito bem claros, que é aquele de lutar para a libertação, atenção, a libertação dos povos do jugo colonial. E isso faziam-nos, os fundadores deste partido, faziam-no com um espírito verdadeiramente de grandes nacionalistas e que tinham à frente não interesses pessoais, mas os interesses, sobretudo, daquilo que é a comunidade, que é a nação.
Estes interesses atualmente foram subvertidos?
Infelizmente, o que nota-se é que há uma grande subversão de interesses, porque a questão política entendida na acepção da fundação do MPLA era algo entendido como pré-partidário. Não estava a política estava no âmago do interesse do movimento como tal, que depois se transforma em partido. E nota-se que há um vazio de valores que eram comungados no início da luta armada, no início da independência, e que hoje praticamente, vamos assim dizer, desapareceram, porque também desapareceram as escolas do partido. Houve um tempo, agora estão a revitalizar, mas passou-se muito tempo, a maior parte dos jovens que estão, e até de mais velhos, nem conhecem a história ideológica do MPLA. Estão ali, muitos deles, só por questões de oportunidade, como estávamos a falar há pouco tempo. E isso não é política. Isso é desvirtuar a política. Isto é tirar os créditos à política no sentido verdadeiro da palavra. E, porque os políticos têm a vocação de servir a comunidade e não de se servir da comunidade para se fazer os interesses pessoais, como estamos a ver agora. Temos que convir que se muita coisa no país não vai para frente, não obstante todos os esforços que se façam, é porque a gente que entende mal a política utiliza mal e utiliza para fins próprios, em detrimento ainda de muitas pessoas, de muitos pobres, da comunidade como tal. Isso não está muito bem. E é este aspecto negativo que o MPLA tem que devolver a si mesmo desde a origem.
São esses os valores a que se referia há pouco tempo?
Exatamente.
O jurista Pedro Capracata, por sua vez, pensa que, apesar dos 58 anos de idade, suficiente para ter alguma maturidade, o MPLA atual não é o mesmo de há 50 anos, fundado com os projetos de resolução dos problemas do povo. O analista olha para o partido governante como um instrumento usado para a apropriação de bens e acumulação ilícita de riqueza.
58 anos, estamos esperando um partido maduro, que já atingiu a terceira idade, né? Portanto, temos aí, em termos de pessoas, de um indivíduo que podemos considerar tanto na terceira idade, mas não vai para o beiral, claro. Está maduro no sentido de melhor refletir os problemas do país. Mas não é menos verdade que a idade não significa maturidade em termos de resolução dos problemas.
Nesse aspecto, como é que está o MPLA?
Nesse aspecto, conforme foi constatado pelo balanço feito pelo presidente do MPLA, com o qual eu concordo, creio que o MPLA não é o mesmo MPLA de há 20 ou 30 anos, ou daquele MPLA que eles fundaram com aqueles projetos do tal programa menor e programa maior, ou a resolução dos problemas do povo. Não, não, não. O MPLA atual é uma junção de homens com vista à satisfação de interesses pessoais. É apenas apresentado como um instrumento, quer dizer, o MPLA é um instrumento de apropriação de bens, ou melhor, utilizando as palavras do presidente do MPLA, é um instrumento de acumulação primitiva do capital. Porque se puder ver os membros todos do MPLA, os mais influentes, hoje têm uma vida, do ponto de vista econômico, muito folgada. Quer dizer, uma vida abastada, com muita riqueza a ser ostentada. Isso tudo graças à utilização desse instrumento que se chama o MPLA.
Já o docente universitário, Venceslau Alves, tem uma ideia diferente. O académico entende que, no que respeita à alegada alteração da sua essência, deve-se ao dinamismo das ideologias políticas movidas fruto da conjuntura atual do mundo. Para o docente, as ideologias do MPLA não são estáticas, mas dinâmicas, tal como o mundo e a própria globalização, fruto da conjuntura, quer interna como internacional.
Bem, os partidos políticos devem saber que as ideologias políticas não são estáticas. As ideologias políticas são dinâmicas. As ideologias políticas alteram-se, mudam-se. Isso fruto da própria globalização e fruto da própria conjuntura, quer interna e quer internacional. Não é? E o que é que o MPLA tem estado a fazer? O MPLA tem estado a alterar de maneira errada as suas estruturas. Mas, vamos lá, então se ontem, ou se no passado, havia uma ideia de imperialismo a nível do mundo, hoje o mundo é uma aldeia global, não é? Antes, se havia apenas um grande polo no mundo, hoje já há a China, não é? A China também já tem uma ordem a dizer ao mundo. A Rússia parecia adormecida, mas não, a Rússia hoje também já tem uma ideia a dizer ao mundo. E vários outros países que são emergentes, não é? E assim também vão mudando as ideologias políticas. Eu penso que não é esta a ideia que tenho. Eu penso que as ideologias políticas do MPLA, no fundo, continuam a ser originais, mas com grandes alterações. E o bom aqui é que essas alterações têm sido do ponto de vista positivo.
Quando fala em boas alterações ou alterações do ponto de vista positivo, está-se a referir a quê concretamente? Já que olhamos para situações que envolvem militantes do MPLA e resultam mesmo em mortes, estou a falar situações de intolerância política, estou a falar, por exemplo, de situações de violação dos direitos humanos?
Bem, quantas situações de violações de direitos humanos, situações de intolerância política, não são visíveis no seio do MPLA, porque nós devíamos ver bem aquilo que devíamos denominar por situações de intolerância política, por situações de violação de direitos humanos. Há várias manifestações na Europa onde os indivíduos manifestantes acabam presos, acabam expulsos de várias estruturas, até do próprio Estado. Isso tem acontecido na Europa e em outras partes do mundo. Infelizmente, esse tipo de situações, quando acontece em África, diz logo que a África é um continente sem democracia. Mas quando acontece em outras partes do mundo, ninguém questiona.
O MPLA governa Angola desde o alcance da sua independência 11 de novembro de 1975. Em 1992, 2008 e 2012, o Partido dos Camaradas deu-se por vencido nas eleições gerais organizadas no país, através da confiança em si depositada nas urnas por quem acredita no seu projeto de governação. O analista Domingos das Neves afirma que os resultados dos pleitos eleitorais demonstram que o partido ainda reúne consenso no seio dos angolanos, pese embora depende da esperança apresentada aos eleitores. Por isso, olha com preocupação para o futuro do partido do governo.
É um deteriorar-se se continuar assim e vai ser uma grande pena. Vai ser uma grande pena porque as pessoas, não obstante tudo, penso, e essa última confiança de 2012 que foi depositada ao MPLA para governar, demonstra que, não obstante tudo, ainda reúne consenso por parte do povo, mas também a reunião de consenso depende muito daquilo que é a esperança que se dá. E quando a esperança começa a tornar-se moribunda, como diz algum cantor nosso, depois fica muito mais complicado, porque entramos num processo de putrefação da política. E quando entra-se depois no processo da putrefação, vem logo a seguir a decomposição e pronto. Isso é um processo natural de qualquer tipo de organização que ao longo do tempo, se não se cuida, mesmo os grandes impérios, como o Império Romano, por exemplo, decaiu com toda a força que tinha, militar e política e jurídica, decaiu porque começou a corromper-se por dentro.
O advogado Pedro Capracata, por sua vez, entende que a preocupação maior para o MPLA não é a situação atual, mas sim a sucessão de José Eduardo dos Santos. Para o analista, a nível do partido, tudo anda à volta do seu líder, o que gera a prática de culto à personalidade ao presidente.
Para mim, não é a situação atual, é a situação pós-José Eduardo. Isto porquê? Porque os partidos africanos funcionam tal igual como funcionavam os partidos marxistas da Europa. O secretário-geral é uma pessoa infalível. Firme, por exemplo, o Partido Comunista da União Soviética, na antiga destina da União Soviética, o Partido Comunista da China, tinha um secretário-geral, é uma pessoa infalível. O princípio de infalibilidade do Papa é aplicável aos partidos marxistas. Olha, todos os partidos africanos dos países negros também funcionam com o princípio de infalibilidade do secretário-geral. Em alguns partidos, depois aparece o presidente. Olha, no nosso caso concreto, temos o presidente do MPLA. Tudo anda à volta desta figura. E dizia um governante europeu que as qualidades do chefe devem ser exaltadas até ao extremo. Ora, esse chefe é da filosofia leninista. O seu presidente da República vai chegar ao fim de uma forma natural, né? Ou de outra, vai chegar ao fim porque o homem é mortal, né? Quando se termina. Ou exatamente, ou decida sair, exatamente, por alguma forma. Quando deixar o MPLA? Eu estou a prever uma crise a nível do MPLA. E a crise a nível do MPLA que tem reflexo a nível de todo o país, porque o MPLA que governa. Portanto, se todo o poder está concentrado numa única pessoa, o poder político a nível partidário, essa pessoa afastando-se, há logo uma crise de sucessão a nível do MPLA. E havendo crise a nível do MPLA, tem reflexo a nível de todo o país. Logo, vamos ver uma situação provavelmente dramática e não sabemos de facto qual vai ser a saída. Podemos ter um fim glório dentro de algum tempo. E isso não está para muito tempo, porque o homem está limitado no tempo.
Por sua vez, o docente universitário Venceslau Alves entende que o Partido dos Camaradas tem vindo a demonstrar crescimento, evolução e organização ao longo dos seus 58 anos de fundação, o que lhe vale a realização de congressos exemplares. O analista rejeita a alegada ideia de prática de culto à personalidade ao líder do partido.
Os partidos da oposição devem saber que até à volta dos seus próprios partidos não é, há este culto à personalidade. Bem, e isto até quanto ao seio do MPLA, não vamos denominar disto de culto à personalidade, mas sim de uma admiração carismática no seio do líder do MPLA. Porque, diga-se a bondade da verdade, o líder do MPLA é um indivíduo que arrasta multidões, é um indivíduo carismático, não é? Isto mostra que o MPLA é um partido com um projeto sólido, porque o MPLA é um partido de jovens, é um partido de mais velhos e é um partido de crianças. Isto porquê? Porque todas essas camadas sociais admiram o projeto político, primeiro do partido, que é o MPLA, e depois admiram o carisma do líder do MPLA.
O antigo professor da Universidade do Catambora, a Escola de Formação de Ideologia Política do MPLA, Pedro Capracata, insiste na ideia de que o partido desvirtuou-se da sua esfera ideológica de fundação, que se diverge muito na prática. O analista pensa também que a utilização da política para a acumulação primitiva de capital não é uma prática exclusiva do MPLA. Por isso, aponta o dedo a partidos como o Frelimo, de Moçambique, e o ANC, da África do Sul, supostamente usados para a acumulação ilícita de riquezas.
Fugiu muito porque digo-lhe isso, porque também estive no MPLA durante 7 anos. A trabalhar na esfera ideológica, portanto conheço o MPLA por dentro, conheço a ideologia do MPLA. Hoje a ideologia do MPLA não divide muito com a prática dos membros atuais, portanto o MPLA hoje é utilizado como instrumento para apropriação ilícita da riqueza. Mas devo dizer o seguinte, isto não só tem a ver com o MPLA. Todos os partidos políticos em Angola ou fora de Angola, ou a nível praticamente dos negros em África, são utilizados como instrumentos para a acumulação primitiva do capital. Se olharmos para a África do Sul, temos o presidente Zuma. Hoje, uma das filhas de Zuma é apresentada como sendo uma pessoa muito rica, muito abastada. Isto por quê? Porque tem como instrumento da aquisição de riqueza o ANC. Também um outro exemplo de Moçambique, utiliza o Frei Limo como instrumento para a acumulação primitiva do capital. Quer dizer, eu concordo plenamente com o Sr. Presidente do MPLA quando dizia que a acumulação do capital na Europa ocorreu de uma forma diferente da acumulação hoje de capital em África, porque o europeu para enriquecer precisa trabalhar, ao passo que para nós em África a condição para enriquecer-se, portanto, para acumular o capital, é ter uma ligação intrínseca com o partido que estiver no poder.
Quanto à sucessão presidencial, Venceslau Alves diz que, pela dinâmica, dá a impressão que o MPLA tem vindo a preparar-se para os grandes desafios do futuro. Para o analista, o Partido dos Camaradas tem bases para permanecer, já que tem maturidade suficiente e mostra ser um partido sólido.
Dá a impressão que o MPLA está-se a preparar para os grandes desafios do futuro e o mais importante é que o MPLA tem estado a criar as suas bases para a permanência futura. E de certeza que isto é um problema interno que o MPLA tem estado a discutir do ponto de vista interno. E penso que o MPLA é um partido que mostra que é sólido e assim mostrará também com os outros líderes que futuramente podem vir a aparecer.
Olhando para o futuro dos angolanos, Pedro Caparacate entende que uma revolta massiva da população contra o partido governante em Angola, em face da alegada acumulação ilícita de riqueza, está fora de questão.
Eu tenho sérias dúvidas quanto a isso, porque isso teria a ver com a reação dos governados. O que acontece a nível dos negros? À medida que o chefe vai acumulando ilicitamente de riqueza, os governados vão admirando. Quer dizer, não suscita nenhum espírito de revolta, pelo contrário. E os governados não protestam, vão se contentando porque os ricos, os tais governantes, né, vão uma vez ou outra atirando este ou aquele bem, né, sem valor nenhum para essas pessoas, vamos admitir, a construção de fábrica de bebidas alcoólicas, cerveja e por aí. Isto contenta o governado, por isso não acredito muito, porque o governado não tem reflexo.
Domingos das Neves pensa que para voltar à sua essência, o MPLA precisa reativar com seriedade as suas escolas e solidificar as estruturas de base para que conheçam as ideologias e valores do partido. Das Neves pensa também que lutar contra a corrupção carece, além de boas intenções, de atos práticos e exemplares. A reportagem da Voz da América em Luanda com